Está cada vez mais perto das 4 mil assinaturas a petição em defesa do ensino de português para lusodescendentes, mas 4 mil assinaturas podem não chegar para levar o tema à Assembleia da República. Na costa oeste dos Estados Unidos, Califórnia, há mais de uma centena de lusodescendentes candidatos a vários cargos dirigentes na política e no sistema escolar. Há 111 candidatos lusodescendentes a cargos dirigentes nos Estados Unidos, incluindo para o Senado na Califórnia. Falta menos de um mês para as eleições norte-americanas e é importante que cidadãos de origem portuguesa ganhem força para que seja reforçado o ensino da língua e da cultura lusas. É o que defende o conselheiro das comunidades na Califórnia, Dinis Borges. É também professor universitário e fez as contas para a RDP Internacional aos lusodescendentes que procuram cargos dirigentes na vida política e no sistema escolar.
Estamos com 111 lusodescendentes que estão a concorrer, portanto, a vários cargos, desde câmaras municipais, distritos escolares, também cargos regionais, ou seja, supervisores dos condados, porque aqui as cidades, os municípios organizam-se de uma forma, os condados de outra, e portanto também temos vários que estão a concorrer a esses cargos, e outros, dois para a Assembleia Estadual da Califórnia e um para o Senado Estadual da Califórnia. Portanto, são 111 que estão a concorrer, alguns pela primeira vez, 42 concorrem pela primeira vez.
Mais de uma centena, 111 candidatos de origem portuguesa a cargos dirigentes no estado da Califórnia. Caminho para não se perderem as origens depois de várias gerações de portugueses nos Estados Unidos, explica Dinis Borges, que defende o reforço do ensino da língua portuguesa.
Se queremos que a língua portuguesa esteja presente nos currículos americanos, temos que ter uma maior presença nos distritos escolares, nas diretorias de educação. E esses cargos são eleitos. E, por conseguinte, onde há um distrito escolar com 5 diretores eleitos, se conseguirmos termos 1 ou 2 de origem portuguesa, dar-nos-á maior oportunidade para fazermos esse lobby que estamos a organizar junto dos distritos escolares para o aumento do ensino da língua portuguesa, porque a comunidade na metamorfose que está a viver, ou temos mais instituições do ensino oficial americano ensinar a língua e cultura portuguesa e entramos com a nossa cultura, desde a nossa música, a nossa arte, a nossa gastronomia, mesmo até dentro do mainstream americano, ou então a comunidade desaparece daqui a 10 ou 20 anos.
A opinião de Dinis Borges, conselheiro das comunidades portuguesas na Califórnia e professor universitário com origem nos Açores. Já está mais perto das 4 mil assinaturas a petição que defende o ensino de português como língua materna aos lusodescendentes. Português para Todos é o nome da petição que defende o ensino grátis para crianças e jovens de origem portuguesa residentes no estrangeiro. Foi lançada em dezembro, mas a recolha de assinaturas em papel ficou parada quando apareceu a pandemia. Mesmo assim, nos últimos dias, juntaram-se mais algumas centenas de assinaturas, conta Pedro Rupio, um dos promotores da iniciativa.
Os apoiantes da petição Português para Todos estiveram em contacto com as diversas comunidades dos países de residência. Dentro e fora da Europa já temos observado um grande dinamismo no sentido de recolher o máximo de assinaturas no prazo de poucos dias. E a realidade é que, no espaço de 4 ou 5 dias, estamos claramente no caminho certo. Para chegar às 4 mil, já tínhamos 3 mil assinaturas, quer dizer que ainda precisamos de 1000 assinaturas, e estamos a 70%, um pouco mais de 70% ou 80% desse objetivo.
Cada vez mais perto das 4 mil assinaturas, o objetivo que precisa de ser alcançado em poucos dias, porque, brevemente, as novas regras podem obrigar a 7.500 assinaturas para levar uma petição a debate no Parlamento. O dirigente dos conselheiros das comunidades portuguesas na Europa e um dos promotores da petição explica, na RDP Internacional, as razões da iniciativa, a urgência na recolha de assinaturas e lamenta a falta de contactos junto das pessoas por causa das restrições a que a Covid obriga. Agora, diz Pedro Rupio, o trabalho tem de ser feito de outra forma.
Temos que acelerar no processo de apresentação da petição, mesmo que tenha que ser feito exclusivamente de forma online, o que impede que haja um debate sobre a questão, como tínhamos tido no terreno no mês de fevereiro, porque podemos falar às pessoas. Um debate que também é importante. Isso, infelizmente, já não é possível da mesma forma, mas temos que avançar e recolher as assinaturas que nos restam o mais depressa possível. Esperamos nos próximos dias.
As novas regras dizem que para uma petição chegar ao debate parlamentar são necessárias 7.500 assinaturas e não 4.000.
Exatamente. Portanto, existe uma iniciativa parlamentar. Se esse projeto de lei for promulgado nos próximos dias pelo Presidente da República, o número mínimo de assinaturas necessárias para apresentar a petição vai passar de 4.000 para 7.500, o que, obviamente, para as comunidades portuguesas é um problema, porque não nos encontramos no mesmo contexto que os nossos compatriotas em Portugal e, portanto, para recolher assinaturas em formato papel online, não temos um português em cada canto de rua. Portanto, creio que vai ser muito complicado no futuro as comunidades portuguesas conseguirem alcançar um número tão grande de assinaturas para uma petição.
O que está em causa nesta petição é diferenciar o tipo de ensino português que se faz no mundo. Quais são as grandes diferenças? Esta petição pede o ensino português como língua materna e não como língua estrangeira.
Exatamente. Nos últimos 10 anos, temos observado uma aposta dos sucessivos governos cada vez maior no ensino de português para estrangeiros, o ensino de português vertente língua estrangeira, que é muito bom, só que a razão pela qual não concordamos com as práticas do terreno é que essa aposta tem sido feita em detrimento do ensino de português para as comunidades portuguesas e que se também se quer impor essa vertente de ensino de português como língua estrangeira para portugueses e lusodescendentes, o que não é de todo um método apropriado ou adequado, porque essa vertente jamais irá oferecer a aprendizagem da cultura portuguesa e toda uma série de elementos que fazem com que os lusodescendentes possam sentir e construir uma ligação efetiva com o país de origem, Portugal, através de aprendizagem da história, da literatura, da gastronomia, enfim, de N disciplinas que vão fazer com que o português, a criança portuguesa ou lusodescendente do estrangeiro, vai poder criar esse sentimento de bipertença com o país de acolhimento dos pais e com Portugal. E essa vertente de língua estrangeira não oferece essa possibilidade e essa separação clara que a gente gostaria de ver na prática.
Explicações de Pedro Rupio, um dos promotores da petição Português para Todos. Pode ser assinada online, pede a revogação da propina, a mudança de tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros para o Ministério da Educação, ainda o alargamento da rede de ensino de português do Instituto Camões, dentro e fora da Europa. Pedro Rupio vive em Bruxelas, onde é conselheiro das comunidades. É a segunda capital europeia onde a Covid-19 mais se propaga neste momento. Esta sexta-feira entraram em vigor novas medidas de contenção. No próximo mês, Pedro nem ao café vai poder ir.
Os bares têm a obrigação de fechar os cafés durante um mês. Todas as vendas de bebidas alcoólicas também estão proibidas no espaço público. É uma espécie de semi-lockdown que está agora a acontecer aqui em Bruxelas.
Sente-se seguro a andar nas ruas de Bruxelas?
De qualquer forma, eu tenho sempre tido um comportamento muito prudente. Raramente tenho visto amigos e família nas últimas semanas, nos últimos meses, por isso não me sinto inseguro, porque a minha deslocação de casa ao trabalho é de bicicleta e, de resto, estou em casa ou no trabalho, por isso não sinto grande insegurança, não.
Pedro Rupio, conselheiro das comunidades na Bélgica, onde bares e cafés vão estar fechados durante o próximo mês. A partir de amanhã, sábado, arte portuguesa no Luxemburgo, a artista Leonor Antunes vai inaugurar uma exposição com esculturas recentes e uma instalação inédita feita propositadamente para o Museu de Arte Moderna do Luxemburgo. Leonor trabalha com a corda, a madeira, o couro, a cortiça, o latão, tecido e bordados. Instala, por exemplo, estruturas suspensas. A exposição vai estar aberta ao público até abril do próximo ano. Camané também vai estar no Luxemburgo. O fadista português vai atuar no domingo na Philharmonie, vai cantar alguns dos temas mais emblemáticos da sua carreira de 30 anos. O concerto vai contar com vários convidados, incluindo o pianista Mário Lajinha, com quem Camané gravou um disco, disco que está nomeado para um prémio dos Grammy Latinos.
Se amanhã fosse domingo, eu não ia trabalhar, punha a roupa mais bonita para irmos passear. Se amanhã fosse
domingo, é mesmo domingo que Camané sobe ao palco na Philharmonie do Luxemburgo.